Olá, bem-vindo. Nós estamos aqui no Congresso da Sociedade Brasileira de Diabetes. Eu sou Fernando Valente, endocrinologista. E eu estou aqui com o Dr. Rodrigo Moreira, endocrinologista, para falar sobre um tema muito importante, muito prevalente, a doença hepática gordurosa metabólica, antigamente conhecida como não alcoólica, mas que agora, né, Rodrigo, tem até está tendo essa mudança de nomenclatura, né? Fala um pouquinho sobre isso. E você está, né, conduzindo aí as diretrizes sobre a doença hepática. Então, conta um pouco para a gente.
Então, prazer estar aqui, prazer estar conversando com vocês. Essa história começa talvez um pouquinho antes da pandemia, né? A gente volta ali em 2019, onde o fígado já vinha sendo muito discutido pelos endocrinologistas, pelos cardiologistas, como um órgão que também é afetado pelo diabetes e pela obesidade. E a gente sentia que estava faltando uma uniformização de conhecimento, uma padronização de conhecimento de linguagem. Então começou uma conversa entre diferentes sociedades, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, a Associação Brasileira para Estudos sobre Obesidade, a própria Sociedade Brasileira de Diabetes, que também já organizou a sua diretriz, e a Sociedade Brasileira de Hepatologia. Então a gente começou a conversar para dizer, olha, está na hora da gente tentar uniformizar a informação, simplificar essa informação para que a gente possa levar ela para os endócrinos, para os clínicos, para os cardios, para todo mundo que trata indivíduos com sobrepeso, obesidade e diabetes. A história começou assim. Em 2020, né, por conta da pandemia, a gente sabe que tudo deu uma parada, mas 2021 a gente voltou. Está na hora de juntar novamente as três sociedades, de juntar um grupo de médicos que trabalhem com esse tema para preparar um documento para tentar, de novo, uniformizar. E no final, o que aconteceu, né, que o documento está quase pronto, é que a própria doença muda de nome. A medicina tem isso, né? A gente chamava de doença hepática gordurosa não alcoólica. Mas fica esquisito uma doença com um negativo no nome, né? Não alcoólica. Então, foi feita uma proposta, o termo em inglês atualmente, né? É a Metabolic Dysfunction Associated Liver Steatotic Disease, né? Doença esteatótica hepática associada à disfunção metabólica. Ficou muito grande. A própria Sociedade de Hepatologia e as sociedades brasileiras vai ser doença esteatótica hepática. Então, pronto, uma maneira simples de trazer uma doença que eu acho que extremamente prevalente e uniformizar uma linguagem para todo mundo sem essa história do não alcoólico. Então, a gente está aqui para falar da doença esteatótica hepática como uma complicação do sobrepeso, da obesidade e do diabetes.
Excelente, Rodrigo. Agora, é muito frequente. Quem é que a gente deve rastrear e como a gente deve fazer esse rastreamento?
Então, o documento ele fala sobre rastreamento, tratamento, seguimento, ele tenta abordar tudo isso. E como é que a gente vai fazer esse rastreamento? Todo indivíduo que tem sobrepeso, obesidade e diabetes, ele tem que ser rastreado para doença esteatótica hepática. A gente tem que entender que o objetivo desse rastreamento é identificar os pacientes que têm a doença, principalmente aqueles que têm chance de progredir para as formas graves. Porque para a gente é muito desesperador quando chega o paciente na forma avançada. Então, a ideia do documento de discutir rastreamento é dizer, olha só, a gente tem que rastrear, está acima do peso, tem diabetes, tem que ser rastreado. E o rastreamento, a outro ponto da diretriz, é, tem que ser simples. Não adianta a gente vir com 5 scores diferentes, com vários exames. Não, a gente pensou, como é que a gente simplifica? A gente simplifica com ultrassonografia de abdômen, que simplesmente vai mostrar se tem esteatose ou não. E o ponto mais importante que a gente discute é a gente tem que avaliar se o indivíduo tem risco de fibrose, que é a progressão da doença. De certa forma, o fígado estar gorduroso, o fígado estar esteatótico, é uma manifestação. Tem pacientes que vão ter essa manifestação e não vão evoluir para as formas graves. A nossa preocupação é identificar os pacientes que vão evoluir para fibrose, né? Para a morte do hepatócito, para a fibrose do hepatócito. E a maneira que a gente tem mais fácil de fazer isso é um scorezinho, né? Uma calculadora. A gente tem várias hoje, né, Fernando? Para calculadora de risco cardiovascular, risco de fratura. Eu brinco que, particularmente, eu sou fã de matemática. Eu gosto de tirar a coisa do eu acho da conversa. Não tem eu acho. Você pega os dados do paciente, joga dentro de uma calculadora chamada FIB4. No Google você acha fácil, você acha aplicativo. E essa calculadora que usa idade, TGO, TGP e plaqueta vai te dar o risco deste paciente ter fibrose. Então, com base nesse risco, é que você vai definir quem você vai prosseguir a investigação, quem você vai fazer um tratamento focado na doença hepática.
E aí a investigação, Rodrigo, seria pedindo para quem tem o FIB4 aumentado, pedindo uma elastografia?
Então a gente tem um exame novo, né? Um exame que está chegando no Brasil, chamado elastografia por FibroScan. Nada mais é do que um ultrassom, né? Então é um ultrassom de certa forma especial que quantifica melhor esta fibrose no fígado. A gente tem a elastorressonância, que é a mesma elastografia por ressonância, um pouco mais caro e mais complexo, mas seriam maneiras da gente olhar o paciente que deu o score alterado, avaliar por um exame de imagem o grau de fibrose que ele tem, e esse indivíduo que tiver fibrose, é a hora de você ter um hepatologista e chamar o hepato. Aí aqui a gente vai precisar do especialista para que o hepato possa dizer, é uma fibrose simples, é uma fibrose avançada, teremos que fazer uma biópsia ou não, tem marcadores de cirrose. Então, até isso faltava, Fernando, até isso faltava assim, quem eu encaminho para o hepato? Quando que o hepato vai entrar? Eu tenho que mandar todo o paciente com esteatose? Eu tenho que mandar o paciente com elevação das enzimas? Então, a gente dá um caminho, né? Você pede ultrassom, você calcula o risco de fibrose, se ele tem fibrose, você avalia melhor essa fibrose pelo exame de imagem, e na hora que você identificou a fibrose, tem o hepatologista do seu lado, porque a gente vai precisar conversar sobre biópsia, sobre uma investigação mais apurada desse paciente.
Perfeito. Rodrigo, no início e durante o começo, né, da apresentação da doença, é uma doença silenciosa, então você pontuou muito bem a necessidade do rastreamento, porque realmente, na maior parte das vezes, essa população não vai ter nenhuma manifestação. Então, exato, tudo isso, a gente chegou na conversa até aqui pedindo ali o rastreamento com ultrassonografia, calculando o FIB4. Né? Uma vez que se identifica uma alteração, qual é o tratamento proposto por essa diretriz? E é sempre melhor tratar antes.
Exatamente.
Certo? Não esperar chegar na fibrose. Então, o que nós temos para tratamento?
Então, o grupo de médicos fez uma revisão extensa para a gente encontrar, né, tudo o que pode ser feito. E não adianta, né, Fernando? A base do tratamento é a base do tratamento do excesso de peso, da obesidade, do diabetes. Então, nós sabemos que mudança do estilo de vida, nós sabemos que a dieta do Mediterrâneo, que é um padrão de dieta saudável, a substituição de gordura, a perda de peso, tudo isso tem um efeito muito significativo na melhora da doença hepática. Então, a base do tratamento é a base das doenças metabólicas, do excesso de peso, da obesidade, do diabetes. Quando a gente começa a ir para os pacientes com esteatohepatite com fibrose, a gente começa a ter medicações específicas, os análogos do GLP-1, inibidores da SGLT-2 para os pacientes com diabetes, a pioglitazona e a cirurgia bariátrica. E aí o documento ele detalha um pouquinho para qual paciente você vai pensar em qual medicação. Mas assim, a gente fala, né, a enorme maioria dos pacientes vai estar ali nas formas iniciais, vai estar nas formas onde a mudança de estilo de vida, a implementação de um estilo saudável e a perda de peso, elas vão ser suficientes para, a gente não vai dizer curar, mas retardar a progressão da doença. E naquele paciente que foi para o hepatologista, que você está com o hepato do lado, que tem uma doença mais avançada, ainda assim, a gente tem opções farmacológicas capazes de retardar e temos a cirurgia bariátrica como uma medida altamente efetiva para os indivíduos com indicação, obviamente, e com resultados muito bons. Então esse é um, resumão aí, talvez, de toda essa diretriz.
Rodrigo, obrigado pela sua gentileza de vir aqui gravar com a gente, trazendo essas informações muito importantes sobre essa doença altamente prevalente. Espero que essas informações tenham sido úteis para você que está nos acompanhando. Nos encontramos em breve. Um abraço.